Aqui dos estúdios, nós já recebemos os nossos convidados, conforme anunciado na programação. Nós vamos falar sobre o Centro Universitário de União da Vitória, a UniUV. Os acadêmicos de lá realizaram uma viagem técnica ao Porto de Paranaguá. Tem muita experiência a ser partilhada conosco. Nos estúdios, nós temos a satisfação de receber o professor Ademir Matos. Professor, seja muito bem-vindo, uma ótima manhã, bom programa para a gente, para partilhar estas informações a quem está nos ouvindo. Seja bem-vindo.
Obrigado, Vanessa. Bom dia a todos, né? Todos os ouvintes da CBN. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo compartilhar essa experiência, né? E um pouco desse conhecimento que nós adquirimos, né? Nessa trajetória que é uma etapa complementar da formação acadêmica, né? Uhum. Então, a gente gosta muito de compartilhar conhecimento e é a nossa grande missão enquanto centro universitário.
Tem muita informação para partilhar conosco nesta manhã?
Tem muita coisa bacana para a gente dividir e mostrar um diferencial, né? Que nós estamos levando até os nossos acadêmicos, né? Que é essa experiência de mercado mesmo.
É disso que a gente gosta, professor. Seja bem-vindo.
Obrigado.
Ao lado do professor Ademir está a Rosane Brown, também professora da instituição. Seja bem-vinda pela primeira vez aqui conosco no programa CBN Linha Aberta. Bom dia.
Bom dia. Agradeço de todo o coração pela oportunidade que vocês estão nos dando. Devia aqui fazer uma divulgação, né? Sobre esse trabalho que nós chamamos de diferencial, que é onde a gente agrega valor aos nossos acadêmicos. Então, a gente agradece mesmo, espero que a gente tenha uma manhã gostosa, que é o professor Ademir, que é organizador dos nossos eventos, uhum. Né, possa trazer muita coisa boa aí pela frente.
Também
muito
esteve obrigado. Junto no Porto de Paranaguá.
Sim,
olha que bacana. Que bacana.
Sim.
Então, também tem muita informação para partilhar conosco. Sim. É claro que, além dos professores, nós contamos com a presença dos alunos que estiveram presentes no Porto de Paranaguá. Conosco, Rodrigo Rentes. Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia.
Olá, bom dia Vanessa, bom dia a todos que estão nesse momento sintonizando a CBN. É com muita alegria que a gente vem aqui partilhar junto com os professores, a colega acadêmica também, dessa experiência ímpar que foi a visita ao Porto de Paranaguá. E realmente muito enriquecedora e um momento de aplicar um pouco daquilo que a gente aprende nos bancos, nas carteiras da universidade, colocando em prática a partir dessa visita técnica.
Joia! Ao lado dele está a Joelen Vieira. Joelen Vieira. Seja bem-vinda, Joelen. Bom dia. Pode ficar à vontade.
Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de vir falar sobre essa viagem técnica. Que foi extremamente produtiva, eu gostei muito.
E também vai partilhar muitas informações com a gente, que bom. Professor Ademir, o interessante é que o Porto de Paranaguá, ele recorrente é alvo de visitas, né? A comunidade passa por lá, se há possibilidade, é claro, se não for agendado, a gente conhece alguns compartimentos, enfim. Recordo que aos 12 anos de idade eu tive esta oportunidade, lembro que meu pai disse, a gente vai visitar o Porto de Paranaguá e foi incrível. E até ontem à noite a gente estava vendo algumas fotos, né, desse período. Por que que ele é tão importante neste sentido da comunidade também querer realizar visitas e, por outro lado, como bem o acadêmico Rodrigo destacou, o que se aprende nos bancos escolares é transportado para lá também. Qual que é o diferencial?
Bom, eu penso que o ponto de partida de tudo isso, Vanessa, seja oportunizar aos alunos uma condição de o que é o network, que a gente fala tanto hoje no mercado e que é tão relevante para um profissional. Então, fazer uma técnica, né, seja numa pequena, numa média, numa grande empresa, sempre é atrativo. No entanto, quando nós estamos falando do Porto de Paranaguá, nós estamos falando de um dos principais portos do país, tá? O Porto de Paranaguá hoje, ele é dividido em duas estruturas, uma estrutura que é pública e uma estrutura que é privada, né? E nós tivemos acesso, evidentemente, que a estrutura privada, que é o chamado Terminal de Containers de Paranaguá. Mas é evidente que uma visita dessa, ela é instigante, porque nós temos toda a proximidade com o mar, a grandiosidade daquilo que nós vemos lá, uma vez que é muito interessante para nós aqui do interior chegar perto do porto e ver o navio, ver a movimentação de todos os modais de transporte. Né? E aí, quando a gente fala em modais, eu já estou indo para a área acadêmica, né? Então, nós temos lá a rodovia, nós temos a ferrovia, nós temos o transporte marítimo, né? Nós temos o transporte naval como um todo ali, né? E você vê que tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? E congregando com várias regiões do país.
Uhum.
Tá? Então, você vê os grãos, né? E aí você começa a entender quando você olha as notícias e diz, nossa, o Brasil é um celeiro. Onde que está toda essa produção?
Uhum.
Entende? Então, o primeiro choque que você tem de realidade quando você visita uma estrutura dessa é a grandiosidade que é isso tudo.
Uhum, praticamente tudo passa por lá.
Tudo passa por lá e tudo chega por lá, de certa maneira, né? Então, nós temos, chegando ao Porto de Paranaguá, tecnologia, equipamentos, materiais, né, alimentos. E, ao mesmo tempo, nós vemos lá carregando açúcar, carregando soja, né, carregando óleo. Então, é uma coisa muito dinâmica. E aí, quando você tem a oportunidade, como nós tivemos, de acessar, né, toda essa estrutura, isso encanta aos olhos dos acadêmicos, encanta aos olhos de quem vai mais de uma vez, né?
Sim.
E marca, né?
Com certeza.
É muito marcante.
E a oportunidade de ficar no nosso estado, não é mesmo? Olha a oportunidade para a gente de poder verificar, não é muito distante, aqui de União da Vitória, e esta oportunidade de ser contemplado no estado do Paraná.
Sim, veja bem, nós temos hoje o Porto de Paranaguá, só para deixar aberto para todos que entendam, né? A viagem que nós fizemos, ela foi feita pela Uniuv.
Uhum.
Legal. Então, quer dizer que foram todos os cursos praticamente. Então, nós tivemos as engenharias visitando, então nós tínhamos alunos de engenharia civil, engenharia ambiental, nós tínhamos alunos de administração, de contabilidade, de secretariado executivo.
Certo.
O ponto um disso tudo, né, e o lado bom disso tudo é que as profissões, elas têm que conversarem. Então, a formação é imprescindível, né, na formação profissional, que você saiba lidar com todos os profissionais das diversas áreas. E quando nós nos deparamos com essa visita, o que que acontece? Nós vemos que o porto funciona dessa maneira.
Uhum.
Talvez poucas pessoas saibam, né, mas o porto, por ele ter essa divisão público-privada, o que é do estado, né, é a parte granel, que carrega os grãos, né?
Okay.
Então, que carrega a parte ali que é mais, teoricamente, mais simples. Mas toda a operação do terminal de contêineres, por exemplo, hoje está na mão de um grupo chinês.
É mesmo?
Sim. Uhum. Né? E esse grupo chinês investindo bilhões, né, no Porto de Paranaguá, que, apesar de todo o invento, de toda a agressividade, né, da ampliação do porto, o ano passado, o Porto de Paranaguá foi contemplado com o prêmio de Porto Ambientalmente Correto do país.
Exato, isso mesmo.
Então, quer dizer, isso mostra que grandes obras saindo no estado, né, grandes obras acontecendo, né, nesse momento no Brasil. Os alunos tiveram a oportunidade de ouvir, junto com a prof lá e comigo, que vai ampliar muito mais, né, o porto. Então, quer dizer, as oportunidades são bastante relevantes, e isso é interessante até para nós pensar no nosso contexto econômico local.
Uhum.
Porque o que acontece? Se o porto está ampliando para exportar, nós, enquanto União da Vitória e região, precisamos pensar em o que exportar.
Exato.
Então desperta um foco empreendedor também, entende? Poxa, mas eu fico pensando às vezes muito localmente, né? Mas e por que não pensar globalmente? Então, eu preciso conhecer esse porto, eu preciso conhecer como que eu vou fazer toda essa estrutura.
É ele que favorece esse dinamismo, até porque recentemente o governo até anunciou a modernização do corredor de exportação, que é exatamente o que o senhor muito bem pontuou para a gente, esse dinamismo de se ampliar o que é entendido como corredor de exportação, deste elo do Paraná com os outros países. Essa importância, né, que nós muito bem pontuamos.
Sem dúvida. E aí você mostra que, assim, apesar de nós estarmos passando por um período difícil economicamente, não pode parar. A estrutura não pode parar. E aí você, quando a gente vê, ouve, né, e vê ao mesmo tempo lá que as coisas estão acontecendo, claro que numa medida mais cadenciada, né, mais prudente, mas o porto não pode parar. Uhum. Até porque toda a visita técnica, né, começou com um workshop. Né? E nesse workshop, os estudantes tiveram a oportunidade de entrar dentro de um armazém e entender o ponto de partida do quanto é importante um processo de gestão e o quanto as profissões se interrelacionam.
Olha só.
Então, quer dizer, uma informação que não seja praticada de maneira adequada pode ser um impeditivo, né, para que o embarque de uma mercadoria aconteça, o que gera um ônus muito grande para a organização, para a empresa que está trabalhando, e que também demonstra que o profissionalismo que as empresas precisam ter para ir para esse mercado é bastante exigido, é bastante cobrado, mas ao mesmo tempo também demonstra que dá para fazer.
Uhum.
Então o workshop ele teve o papel fundamental de levar até lá e não só visualizar e ver que tem uma estrutura aparente.
Já ir com uma consciência.
Mas já ir com uma consciência, uhum. Porque a primeira parte, então, nós fizemos na parte da manhã todo um workshop, conhecendo...
Quando é que aconteceu a visita, professor?
A visita aconteceu no sábado passado.
No sábado passado.
Foi dia 10, né?
Isso.
Dia 10, então, os alunos, o itinerário, saíram aqui na sexta de madrugada.
Legal.
Rodaram a madrugada, uhum. Todo mundo dormindo, chegou lá descansado, né?
Bacana,
tomou o café da manhã e a gente foi pro terminal de containers. Né, antes a gente foi pro armazém. E por que o armazém era interessante? Quando nós dialogávamos lá com o professor Marcelo e com os colegas do Porto que nos receberam, o despacho aduaneiro, Vanessa, para quem a nossa região aqui já trabalhou muito forte na exportação, e o despacho aduaneiro, que é toda a documentação, ela é tão importante quanto o navio que vai transportar a mercadoria.
Certo.
Ou seja, nós temos hoje as obrigações fiscais, as obrigações legais que tem que ser cumpridas antes dessas mercadorias saírem do país. E são pequenos detalhes, né, que influenciam o embarque ou não embarque de uma mercadoria. E aí cabe ao profissional que está à frente desse tipo de negócio conversar com os outros profissionais de diversas profissões, os engenheiros ambientais, os engenheiros civis, os administradores, os contadores, porque, indo para o lado da contabilidade, né, um NCM que seja errado,
uhum,
invalida todo um embarque. E a gente brinca que o navio não espera, né?
Não.
Então, infelizmente, você perde o embarque. Mas, enfim, toda essa documentação teve como foco atender aqueles alunos que eram da área das ciências sociais.
Certo. Uhum.
Então, ponto 1. Opa,
okay.
O processo de gestão tem que ser extremamente eficiente e eficaz para que a coisa aconteça.
Para contemplar a todos.
Para contemplar a todos. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente percebeu lá que os órgãos fiscalizadores, né, a Receita Federal, o Ministério da Agricultura, né, e tantos outros ali, estão a postos. Não para ser um impeditivo, mas para salvaguardar o Estado, né, salvaguardar o país no que tange a não ter nenhum problema com os compradores, com o mundo externo. Ou seja, nós temos ligações com vários países, né? Paranaguá atende praticamente todas as rotas marítimas, né, do que o Brasil operaciona. E aí você vê que mercadorias saindo para os diversos países do mundo, atendendo diversas culturas,
uhum,
diversas legislações. E aí a preocupação é atender a legislação brasileira, mas também a legislação do país. Então toda essa tramitação, né, do despacho aduaneiro foi muito bem explanado. E por mais que alguns nunca tiveram acesso a esse tipo de informação, a gente colocou uma sementinha de que existe um grande mercado a ser ainda conhecido.
Uhum.
Ainda conhecido por esses acadêmicos, que vale a pena a especialização, que tem mercado de trabalho, sim, Vanessa. Então, por que fazer graduação? Entende? Porque tem o mercado de trabalho. E isso é uma preocupação da Uniuv nesses 45 anos, né?
Isso.
Completamos agora em setembro. Entende? Então, mostra que, mais do que uma universidade madura, nós somos uma universidade que precisamos nos preocupar diariamente, né, com a formação dos acadêmicos.
Certo.
É o nosso papel social.
Uhum. Uhum.
Então, quer dizer, além de estarmos lá fazendo uma troca de conhecimentos em sala de aula, levar eles até essa realidade. Entende? Essa aproximação com o mercado é uma proposta que a Uniuv tem como um diferencial. Porque às vezes a gente pensa que o diferencial é financeiro, o diferencial é a proximidade. Na verdade, o diferencial sempre é que portas que eu posso te abrir.
Uhum. Visualizar esta oportunidade dos colaboradores como bem o acadêmico pontuou com a realidade.
Sim.
A realidade do emprego.
E eles percebendo que assim, está a uma decisão. Tá. Então, ou seja, eu gosto muito de trabalhar, né, a seguinte condição. Você cria a oportunidade. A oportunidade nunca lhe é dada. A oportunidade, ela é criada.
Ela é criada, isso.
Ou seja, mas alguém me deu a oportunidade.
Nada não. Surge do nada.
Não. Isso, perfeito. Então, o que acontece? As pessoas esperam a oportunidade. Elas não se doam em algum momento para receber algo em troca.
Uhum.
A nossa vida é um negócio, né?
Dia a dia.
Uhum. É um ciclo. Você está entregando o teu tempo em função de uma atividade que isso vai te dar reconhecimento. Então, eu preciso me doar, né? Eu preciso ter um dia, né? Porque nós estamos falando de uma graduação de 4 anos, né? E às vezes eu não consigo encaixar uma visita técnica.
Isso.
Por quê? Porque eu tinha um jogo de futebol. E aí eu puxo a orelha do aluno. Poxa, é um dia que você teve a oportunidade. Então, por isso, é tão relevante a gente estar aqui hoje, comentando e divulgando e colocando para todos, né, o quanto isso é importante na formação.
Uhum.
Tá? Então, esse acho que foi um dos principais motivos que nos levou, né, a Paranaguá e nos trouxe até aqui fazer essa divisão.
Muito bem pontuado para a gente. Professora Rosane, também participou desta visita técnica juntamente dos acadêmicos. Em quantos vocês foram nesta visita?
Nós fomos em mais ou menos 40 pessoas.
40 pessoas?
40 pessoas. É, os acadêmicos, né, como o próprio professor falou, os acadêmicos de vários cursos. Uhum. Né? Então, um dos objetivos de fazer esse mesclado dos cursos para levar a um porto, né? Mas, por exemplo, lá, o engenheiro civil, eu vou a um porto, tinha o administrador, né, o acadêmico, o ambiental, o contador. Porque lá foi muito legal, assim, que o professor que nos recebeu lá em sua fala, no passeio do barco, ele foi mostrando para os acadêmicos aonde trabalha o engenheiro civil no porto.
Uhum.
Né? Então, mostrava lá os equipamentos que tinham chego recentemente, os equipamentos de movimentação de container, né? Lá está o engenheiro. Aí ele explicava onde que entrava o contador e assim por diante. Aí, em relação ao meio ambiente, né, que tivemos a oportunidade de ver os golfinhos perto do porto e tal.
Olha, que bacana.
Ele conversou, né, com a menina de engenharia ambiental, né, a atuação dela. Então, naquele passeio, ele foi mostrando para a ambiental, olha, aqui é com a área, você iria atuar nisso, né? Então, eles viram, assim, o quanto que abriu um leque de oportunidades dentro de um porto. Uhum. Que aqui, na nossa região, né, um lugar do interior, você não consegue, às vezes, imaginar. Você fica meio restrito a
esse mundinho. Onde é que eu vou atuar?
Como atuar, né? E lá eles tiveram a oportunidade de ver essa atuação deles. Outro ponto, né? Assim, o objetivo da visita é colocar ele, para ele ver esse dinamismo na prática. Né? Aonde, o que eu aprendo em sala de aula que eu posso usar lá na prática? Então, ele vai ver essa aplicabilidade dessa teoria na prática, essa relação entre as profissões, como o professor citou ali, essa comunicação que é tão importante, né, dentro das organizações, essa comunicação das profissões, dos profissionais, né? Então lá eles sentiram isso. A gente iniciou já pelo armazém para eles verem aonde que tem o início da exportação, né? Então onde tivemos a explicação de todo o processo. Frisando também, que eu não posso deixar de falar isso, uhum. A minha formação, né, eu sou a graduação em administração, a habilitação em comércio exterior.
Olha,
então, para mim, foi de grande valia, né, já tive outras oportunidades em outros portos, né, de ver como que funciona todo esse processo. Também já trabalhei numa empresa exportadora, né, então já tive um contato mais real. Mas o mais importante foi os acadêmicos que... A gente está iniciando praticamente o oitavo semestre, que é uma disciplina que eu trabalho com eles, né? Então, essa disciplina chama temas contemporâneos, e dentro de temas contemporâneos eu trabalho com o comércio exterior.
Uhum.
Então, como a gente já tinha algumas aulas, né, no início do semestre, foi muito importante assim, você olhar acadêmico do lado e dizer, olha, prof, o que você falou em aula. Então, isso engrandece, né? você como profissional, porque você sabe que está tendo um reconhecimento, que o aluno está conseguindo associar o que você falou na teoria com a prática.
Professor, aqui nos estúdios, contamos com a presença dos acadêmicos da UniUV, também dos professores, o Ademir Matos e a professora Rosane Brown. Estamos falando sobre a visita técnica ao Porto de Paranaguá, mais do que isso, a importância dessa prática para os alunos. E também o que é que representa esta visita à comunidade? Quem pode fazê-la na realidade? O que pode ser observado e o que de ganho aqui o Estado do Paraná tem com a abertura deste porto, que é um porto muito visitado, assim como nós falamos no início da entrevista. Professora Rosane, antes do repórter CBN, a senhora muito bem pontuava a sua experiência profissional com relação ao comércio exterior e já teve a oportunidade de visitar outros portos. Diante disso, o porto de Paranaguá, ele está contente em um comparativo com os demais que a senhora já teve oportunidade?
Sim, sim. Já tive a oportunidade, né, de fazer a visita com os acadêmicos no Porto de São Francisco, no Porto de Itapuá.
Uhum.
Então, conforme estava falando para você, né, o Porto de Paranaguá, obviamente, né, a dimensão dele, a complexidade, ó, então tudo assim é uma coisa que brilha os olhos de você ver, como o professor Ademir falou, né, tão próximo da gente, né, um porto tão importante, então ele tá assim, posso dizer, superior aos outros, né, uhum, em termos de grandiosidade, né, extensão, equipamentos, volume de exportação. Voltando lá no que o professor Ademir falou, no sentido de incentivo à exportação. Né? Então, os nossos acadêmicos, a gente pensa neles, porque, lógico, eles são o nosso futuro. Né? Então, eles terem esse contato, eles irem lá, eles terem esse conhecimento, como teve o workshop, da forma que foi explicado, de uma forma bem clara, né, para eles. E isso serve para enriquecer a nossa região, porque de repente está aí o empreendedor, né? Pensando, a gente pensa em todas as profissões, mas foca muito no curso de administração, né? Que além de você ser um administrador, você tem que ter umas habilidades, né, de empreendedor, né? E quem sabe isso aflora também dentro deles, né, para ser um empreendedor. Em relação à exportação, penso, ah, mas é muito difícil exportar, é muito complicado exportar, né? Foi bom que eles tiveram esse contato de ver tão próximo da gente, um porto tão rico, né, como ele é, nessa grandiosidade em volume de exportação, em volume de tamanho, de investimento, e a tendência é bem mais, como nós estávamos lá observando, né, a tendência é de expansão, né, isso tem os projetos, né, então dá para, isso mostra, né, que vai de nascer isso dentro das pessoas, ou melhor, despertar esse interesse, né, para o lado da exportação, que a gente vê que o nosso futuro é exportação. Eu sempre falo para os acadêmicos que a exportação informática, elas têm essa tendência de daqui para frente e nunca para trás.
É uma evolução.
É uma evolução, e é essa tendência, né? Então, eu falo sempre para o professor Ademir a importância dos acadêmicos terem esse conhecimento, né? Porque é essa tendência. E de todas as profissões, não só na administração, né? Lógico que eu trabalho em administração com eles, né? Então, eu tenho esse lado de focar mais nesse lado de administração. Mas em todas as profissões, como eu estava falando para você antes, em relação, assim, deles vivenciarem a prática, né, a teoria, a prática e a ética, né, a importância na formação deles, porque eles estão vendo que isso passa credibilidade para a nossa instituição. Puxa, o professor realmente, é o que o professor fala em sala de aula, é aquilo que o professor explicou, é aquilo que o professor cobrou numa pesquisa, né, então é muito interessante isso para eles. Enriquece nós como profissionais, a nossa instituição, né.
Exatamente.
Como nós sempre falamos, que a UniUV, ela se preocupa não só aquela formação acadêmica ali em si, né? Ela sempre procura, sempre foi assim, uma preocupação desde o tempo que eu estudei lá, sempre de oferecer algo mais para o acadêmico sair e dizer, olha, eu fiz o curso tal e tive tal coisa. Né? Então, a nossa preocupação com o professor Ademir em relação aos nossos acadêmicos, já trazendo isso já como uma cultura da UniUV, é essa agregação na profissão dos nossos acadêmicos, né? Ter algo mais. E como as nossas condições, o que a gente oferece para eles? A gente está agora em busca dessas visitas técnicas, essa vivência deles com a realidade, esse dinamismo, né? Como que funciona lá na prática? Por que que eu tenho que estudar isso? Né? Porque você vai e fala em sala de aula, muitas vezes o aluno ele não consegue entender a aplicabilidade daquela teoria. Onde eu vou estudar isso? Quando você coloca na frente dele, puxa, sabe que era bem... Isso desperta até o interesse dele em busca de um aprendizado mais diversificado, mais amplo, mais aprofundado. Né? Uhum. Então, esse é o nosso objetivo. Por isso que a gente está focando nessas viagens. Tem mais coisas aí por vir ainda, né, professor Ademir?
Opa!
Que a gente está pensando.
Legal.
E o interessante é que quando a gente fez a divulgação da visita, né, que teve os interessados, daí uns ficam em dúvida, aquilo que o professor Ademir falou, sempre vai e volta, como nós estávamos conversando fora do ar. Você sempre tem uma outra atividade na frente, você tem, na verdade, uma desculpa. Né? Então, quando você pensa na tua formação e você investe, porque é um investimento. Mas é um passeio? Sim, é um passeio técnico, onde você vai investir no teu conhecimento primeiramente. Uhum. Né? Então, tem lazer? Obviamente que tem. Tem aquela horinha do sorvete, tem aquela horinha que você vai, fica ali disperso ali para você fazer uma comprinha, alguma coisa, uma lembrancinha. Mas o objetivo é técnico, é agregação de valor à tua profissão. Independente da profissão. Né?
Interessante.
Então, é isso que a gente foca.
Já a gente vai falar mais, professora, sobre o comércio exterior, esta sua experiência na área. Eu gostaria de saber do Rodrigo. É isso tudo, Rodrigo? Voltaram mais animados da visita técnica? Teve uma abertura de oportunidades dentro da atuação? Primeiramente, qual que é a área de atuação dentro da instituição? Qual que é o seu estudo?
Bem, Vanessa, eu na verdade tenho a formação de filosofia, então sou professor de filosofia, também trabalho aqui na cidade e estou cursando o último período de administração.
Bacana, né? Olha o que, que um filósofo... aqui tem duas áreas distintas, não é mesmo?
Na verdade distintas, mas que na verdade elas se ligam, né? Porque a filosofia, ela... oferece para você uma visão não só do técnico, mas também de refletir sobre o técnico, né? Então, eu vejo assim, acho até legal uma frase que me veio aqui na mente agora, na verdade, que os resultados, eles são obtidos aproveitando as oportunidades e não somente resolvendo problemas, né? Então, acho que a filosofia nessa área, ela me ajuda muito a observar com um olhar, assim, além daquilo que realmente só se observa enquanto tal tecnicamente, né? Ou seja, por isso que o curso de administração está me favorecendo muito essa visão diferente um pouco. Claro, não tão abstrata como é a filosofia em si, mas também um apoio bem legal para a administração.
Então,
né?
Vamos lá, fez filosofia primeiramente, isso. E era um objetivo fazer a administração que estava, de certa forma, ali adormecido e surgiu a oportunidade?
Exatamente. Eu tenho, assim, muita vontade, muito interesse em trabalhar com gestão de pessoas, né? E claro que a administração é um caminho, um viés bem legal, bem interessante para você abrir as oportunidades nesse campo de atuação. Né? Então a minha área não é tanto a técnica em si, mas trabalhar com gestão de pessoas, ou a profissionalização, enfim, como professor, na verdade, capacitar as pessoas. Né? Então foi realmente assim uma oportunidade essa visita ao Porto de Paranaguá, porque ali você pode perceber, como bem ressaltou o professor Ademir, as oportunidades que existem nessa área e em outras áreas, é claro, né? Claro que eu foquei naquilo que era do meu interesse, assim, também como os outros acadêmicos dos outros cursos, né? Mas creio que percebi realmente, assim, o quanto é importante você ter uma oportunidade como essa para realmente perceber que aquilo que você tem em mente pode e deve ser realizado e há campo para você realizar aquilo.
Interessante.
Né? Bem legal. A visita em si, claro, como foi comentado, né? Ela foi assim bastante preenchida de atividades. Creio eu que aquilo que nós visualizamos na parte da manhã, tanto no setor público, como o professor Ademir falou, na área de estocagem de produtos, containers, enfim. E depois nós fomos também para o TCP, que é o Terminal de Containers de Paranaguá. Ou seja, é essa área que é então administrada pelo grupo chinês, né? Então a área mais voltada para exportação e também importação, claro, por meio de containers, né, do investimento que está sendo feito. Então, essas duas visitas na parte da manhã fez com que a gente pudesse observar o quanto realmente o potencial do Porto de Paranaguá é enorme. Ou seja, ele tem ligação com todos os continentes, certo? Uhum. Então, o que há uma limitação em outros portos do nosso país, Paranaguá suprime isso. Ou seja, Paranaguá tem a possibilidade de caminhos abertos para todos os continentes. Então, até foi mostrado pelo Joel, se não me falha a memória, que foi o que representou lá, então, como administrador, né, a empresa, o grupo chinês, que, lá do TCP, e ele mostrou para a gente, através de uma apresentação, o quanto que o Porto de Paranaguá tem de vínculo, então, ou de possibilidade de exportação e importação das várias áreas do mundo, né? E isso, claro, a frase que eu lembrei para você no início, né, Vanessa, é uma oportunidade. A oportunidade, ela surge dessas novas áreas que você acaba conhecendo e vendo. E a noção, até conversando com o professor Ademir durante a semana, a ideia que você tinha do Porto de Paranaguá. Uhum. O que que você ouvia falar? Para mim, o Porto de Paranaguá era o quê? Era quando noticiava-se grandes filas no Porto de Paranaguá.
Exato.
Né? Então, você ouvia falar do Porto de Paranaguá por esse prisma, por essa ótica, né? De que o Porto de Paranaguá é um entroncamento de filas e de descarga e exportação, mas como uma deficiência. E, na verdade, quando você está lá, você começa a perceber que isso está mudando, né? E até foi questionado, até para o próprio Joel, né, dos investimentos da empresa, em vista dessa parte de não haver esses nós no deslocamento ou no transporte das mercadorias. E ele acenou para a gente, assim, eu achei muito interessante isso em relação ao desenvolvimento do próprio estado, né, da própria região. Ele acenou até do próprio investimento da empresa em transporte terrestre, em vias, né, em negociação, claro, com o governo do estado, assim ele afirmou, uhum. Do desenvolvimento e das melhorias dessa malha rodoviária, para que pudesse, então, haver um melhor escoamento da produção enquanto tal. Então, achei muito legal por esse motivo. Então, claro, há toda a possibilidade de trabalho, desenvolvimento, mas há também, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento social e econômico que gera oportunidade de emprego, gera oportunidade de conhecimento, enfim, são várias as oportunidades que a gente tem, não só de resolver problemas, mas também de enriquecimento e conhecimento.
Rodrigo, qual período você está?
Eu estou no último período de administração.
Olha, só tem formatura.
À vista, exatamente.
E pretende, então, atuar, agregar a filosofia e gestão de pessoas.
Isso, exatamente. A minha ideia é, posteriormente, claro, pensando, de repente, aí numa pós-graduação. No momento, ainda, a pós-graduação não está, assim, em mente, porque, junto com o curso de administração, também estou, nesse momento, fazendo um mestrado em filosofia, aqui pela Unespar, né? Então, no momento, pós-graduação, quem sabe não seja possível devido a esse mestrado, mas possivelmente aí na frente, nos próximos anos, eu venha enveredar por esse caminho também.
Interessante, olha só, né, professor de filosofia, abrindo a oportunidade, não é mesmo, professores, de expansão deste conhecimento, justamente na área de gestão de pessoas, que é uma abertura da administração. Isso aconteceu com você também, Joellen, esta oportunidade de visualizar algo, como nós já pontuamos aqui, tão importante aqui para o estado do Paraná. Como é que foi a sua percepção?
Como eu faço engenharia ambiental, então eu foquei mais para a área, né, ambiental.
Qual período que você está?
Quarto semestre.
Olha só. Uhum.
Isso. Uhum. Então, lá no barracão eu achei muito interessante a parte que ele diz de toda a legislação, né? Tipo, se você vai em esporte... Desde o começo lá da parte da cidade que vai fazer, que fez a madeira, né, e vai vir pro barracão, uhum. Tem que ter todas os documentos certinhos, os selos. Também você precisa ver no outro país, né, quais são as condições para o transporte desse material. Também é legislação para construir, né, o porto, né, e também o barracão onde você vai colocar. No porto em si tem toda a parte
Não tem problema, pode contando pra gente que a gente está entendendo. Isso, aqui
é
muito bem,
senhora.
Fique à vontade, fique tranquila aqui com a gente. Até eu aproveito aqui para te perguntar, até você lembrar aqui. Então, isso foi o que mais te chamou a atenção.
Isso também, mas a parte.
Esse dinamismo do porto.
Isso, E lá dentro do porto, né? A gente foi fazer a visita de barco e lá. Ele comentou. O moço que estava com a gente, né, ele comentou muito sobre a parte de recuperação ambiental, né, porque eles foram ampliando, conforme os anos, né, eles foram ampliando o porto e ainda vão ampliar. Aí tem um lado que tem as ilhas, né, que, lá do porto, que tem os manguezais, os caranguejos, e tem também as ilhas dos índios, né? Tem uma ilha lá que é do indígena, né? Então, para aquele lado, eles não vão mais, não podem, né, mais expandir. Eles vão expandir pro lado direito, eu acho.
Então, vai ter uma expansão, isso.
Tem também, ele comentou que, bem, antigamente, eles tiveram um vazamento de petróleo do navio, e eles demoraram uns 3 meses, né, para fazer aquela retenção, para fazer, para recuperar aquele óleo. E agora eles, em menos de 3 horas, eles conseguem fazer, caso tenha, né, um vazamento. Também achei muito bacana a parte da nova parte que eles fizeram, que é por estacas, né, que eles colocaram, que você tem toda uma vida aquática lá dentro, né? Até mesmo os golfinhos que a gente viu filhotinhos.
Olha,
então,
que bacana.
Você consegue ver que mesmo com os navios, né, indo e vindo, você tem uma recuperação e você tem uma prólice, né, de novos animais, né?
Uhum.
E toda a legislação também que precisa pro porto, né?
Certo.
Então foi bem interessante, assim, eu gostei bastante.
Bacana. Professora Roseli, o que a acadêmica apontou para a gente essa preocupação ambiental?
Sim, foi assim, essa preocupação ambiental de como lá, ela da área, né?
Isso.
Foi de grande valia para ela, mas eu vou falar de uma forma geral para todos nós, porque nós estamos no meio ambiente. Né?
E até porque eu fiquei pensando aqui, os golfinhos, juntamente da comunidade, juntamente daquela demanda.
Os navios, dos barcos,
exato, olha só.
Mas foi assim, foi muito interessante quando eles falaram sobre isso, essa relação entre porto, movimentação, expansão do porto e, ao mesmo tempo, obviamente, a preocupação com o meio ambiente, mas sem, entre aspas, interferir no meio ambiente. Uhum. Prova disso, né, como a gente estava falando, dos golfinhos estarem ali ao lado do barco, né?
Que interessante, que riqueza, né?
De isso que a gente percebe. Nossa, como que pode isso, né? Você vê, ao mesmo tempo, uma coisa indo, entre aspas, em direção à natureza, dá uma impressão que ela vai agredir, né? E, ao mesmo tempo, como que eles conseguem fazer isso, né? Você invadir a natureza e, ao mesmo tempo, fazer essa preservação.
Exato,
né? E que é uma coisa que a gente estava visualizando ali, que a prova era os golfinhos. Você via eles ali nesse meio, né? Também foi mencionado lá, não sei se ela lembra, que eles estão no controle daquele caranguejo siri lá, que veio da África, né? Então, ele veio e ele não serve nem para comer, está se proliferando. Então,
e
agora
aí?
Eles estão no combate disso, vendo como que eles vão controlar isso.
Uhum.
Porque é natural isso acontecer, virem, né? Que vem no casco do navio, vem grudado, né? Às vezes alguma peça, alguma hélice, o bicho vem. E ele tá, ele se deu bem, se adaptou bem, né? Então, agora eles estão trabalhando em combate ele, né? Porque se ele ainda, né, servisse para alimentação, tudo bem, mas ele não... Não serve para isso.
Interessante,
e ele se adapta.
Há uma preocupação com o todo,
então,
não é mesmo?
Uma preocupação com o todo. Isso aqui é o importante de a gente ver essa nova geração ver isso, né? Que é o futuro nosso também. É eles, e a gente pensa que eles se preocupem com isso, né? Qual é o futuro do nosso planeta? Então, tá na mão deles. Então, por isso que é bom eles terem esse contato, virem uma pessoa especializada nisso, né? Mostrar para eles, mostrar os trabalhos feitos, mostrar o que não deve fazer, mostrar como que deve preservar Ah, eu acho assim super enriquecedor.
Com toda certeza. Professor Ademir, eu estava aqui pensando lá com os meus 12 anos de idade, algum tempo depois, fiquei imaginando quanta coisa deve ter modificado e esta oportunidade a quem está nos ouvindo de conhecer os portos. Além do que é uma visita agendada, é claro, quando a gente passa por lá, a gente consegue tirar foto na frente, que foi o meu caso, na ocasião. Mas tem que ser agendado, não é mesmo? Para ter uma visita enriquecedora como foi a de vocês. Fiquei aqui pensando que eu perdi essa oportunidade.
Na verdade, Vanessa, como que tudo isso surgiu? Acho que isso é importante falar um pouquinho, tá? Na verdade, é uma parceria que foi criada entre a Uniuve e o Instituto de Diplomacia Empresarial de Paranaguá, tá? E entre alguns contatos que nós temos na agenda, né, foi possível estabelecer essa relação. E essa relação, ela se fortaleceu, ela já é de um ano atrás, e ela se fortaleceu esse ano, no sentido de que quando eu me propus organizar essa viagem, a gente fez um acordo. E antes de nós irmos ao porto, né, o nosso acordo foi do professor Marcelo, que era diretor do porto até o ano passado, vir até a União da Vitória e fazer uma explanação sobre o que nós iríamos ver no porto.
Uhum.
Então a gente fez essa palestra de apresentação desse contexto técnico, tá? Para que depois a gente pudesse fazer a visita técnica. Entendi. E os alunos se antenarem desse processo. Da mesma forma, eu assumi um compromisso com ele de que na anterior à viagem, no dia 9, então eu já estava em Paranaguá à noite, onde eu fiz uma palestra para eles, né, representando a Uniuve, representando essa parceria para o grupo de empresários lá da cidade.
Que bacana, professor. Conte mais para a gente
falando,
isso.
Falando um pouquinho sobre um tema que eles solicitaram, que era a gestão familiar, gestão empresarial familiar. Então, a gente fez um jantar, palestra lá, onde fazia parte dessa parceria estabelecida. Né?
Sobre então, gestão familiar.
Sobre gestão de empresa familiar.
De empresa familiar, olha
isso.
Que interessante. Isso. Hoje, até no momento em que o senhor citou, é muito comum, né, a gestão familiar em vários locais. Né? Então é um tema bastante interessante.
Bastante provocativo,
provocativo.
Né? Provocativo. Talvez seja o termo mais adequado. Né? Então, só para você entender que toda essa visita, ela se deu a partir de uma parceria. Primeiro, pelo Instituto de Diplomacia, lá de Paranaguá, e pela Uniuve. Então, fortalecendo, né, o respaldo que a Uniuve tem, não só em União da Vitória, mas a nível de Estado.
E essa importância de aproveitar os profissionais, que é o caso da professora Rosane, e o seu caso.
Sim.
Também, de estarem à mostra e estarem partilhando do conhecimento de vocês para outras pessoas.
Sem
também,
dúvida.
Não é mesmo?
Sem dúvida. Até porque a minha proposta enquanto visita técnica, ela funciona como um tripé. Ou seja, nós temos um contexto técnico, como foi bem explanado aqui pelos colegas, mas ela tem um contexto social e um contexto cultural. O contexto social nós estamos fazendo hoje, que é retribuindo à sociedade, né, a Uniuve enquanto instituição, nós estamos retribuindo, dando uma devolutiva à sociedade dessa experiência que nós estamos oportunizando.
Uhum.
O contexto técnico, os alunos estiveram no porto. E o contexto cultural, é importante ressaltar que, além da visita técnica ao porto, eles tiveram a oportunidade, por exemplo, de visitar um museu histórico de Paranaguá, tá? Onde você conhece toda parte da cultura. Como a Joellen comentou, os ilhéus que vivem próximo ao porto de Paranaguá, que são 35 mil pessoas, são 35 mil pessoas ao redor de Paranaguá que vivem nas ilhotas.
Certo.
Então, que movimentam toda uma economia também.
Não apenas o porto.
Não apenas o porto.
O que abrange o seu derredor, no caso.
Isso, isso. Então, essa aproximação cultural, né, e essa aproximação social, ela faz parte da formação de um bom profissional. Tá? Então, quer dizer, eu tenho que olhar para a parte técnica, mas eu tenho que olhar também com os impactos, eu tenho que olhar com toda essa estrutura. Então, a viagem em si, ela vem acontecendo há algum tempo, né? Por meio dessas parcerias e assim por diante. Então, toda essa estrutura delineada, ela faz parte de um início, né? De um pequeno, grande projeto, né? de formação profissional.
O programa CBN Linha Aberta passou rápido no nosso bate-papo. Quando tem pessoas que metem tanta informação para a gente, tanta experiência, a hora vai passando rápido, não é mesmo? Creio que é a mesma sensação do ouvinte, a quem está em casa. Lembrando que o ouvinte pode participar conosco através do WhatsApp, através do 998710002. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, interagir com os nossos convidados que realizaram esta visita técnica ao Porto de Paranaguá e que vieram com a bagagem repleta de informações, é tanta informação a ser partilhada para a gente, até falei aqui nos bastidores que eu fiquei com vontade de ter ido junto aqui com esta equipe e ter a oportunidade de estar lá no Porto de Paranaguá. Certamente quem está nos ouvindo também ficou com o mesmo interesse, com a mesma vontade. A temperatura está em elevação aqui no Vale do Iguaçu, 15 graus. A perspectiva vai chegar hoje até 25 graus e eu acredito que a gente chega lá. Vai ser uma tarde quente de sábado e amanhã também as temperaturas oscilam entre 11 e 26 graus. Quem estava falando conosco antes do repórter CBN era o professor Ademir. Estava falando para a gente a respeito desta oportunidade de interligar, né, ao conhecimento. Como é que surgiu esta oportunidade da visita técnica? A representatividade dos profissionais da Uniuv, ele ministrou uma palestra por lá sobre gestão familiar. E eu estava pensando aqui sobre gestão familiar. É algo que dá certo, professor? Para a gente sair um pouquinho do assunto do Porto, só para conhecimento, a gestão familiar, ela acontece? Ela é possível de dar certo?
Claro que sim, Vanessa. Claro que
é
sim,
mesmo?
Claro que sim. A gestão familiar, ela tem um detalhe imprescindível. Né? Porque quando você pensa em gestão familiar, eu acho que você tem que pensar que por trás da gestão familiar tem algo chamado profissionalismo.
Certo.
A empresa familiar é a melhor empresa para se trabalhar, desde que seja profissionalizada.
Certo.
Então, quer dizer, não, o filho não alcança o cargo por paternidade, mas por meritocracia.
Olha só.
Entende? Então, ele tem que merecer ser o gerente da empresa pelos seus dotes, pelo seu conhecimento, né, pela sua persuasão, e não simplesmente porque é filho do dono.
Eu estava pensando exatamente isso no momento em que o senhor muito bem pontuou, porque fica aquela questão familiar, eu trabalho o dia que eu quero porque meu pai é o chefe ou a minha mãe. Não, tem que ter a mesma responsabilidade. E hoje o que se observa, até um profissional recente de uma loja conceituada aqui do Vale do Iguaçu veio comentar conosco aí de empreendedorismo e falou exatamente isso, que a preocupação é que não se passe de geração a geração, porque os filhos, de repente, estão envolvidos com outra área e várias empresas acabam perdendo esta até uma descendência ou uma hierarquia, vamos assim dizer. Essa é a preocupação exatamente, que de repente não tenha quem faça sucessão dos pais que iniciaram empreendimentos. Aqui no Vale do Iguaçu, nós temos empreendimentos de 50 anos, até mais. Essa é a preocupação?
Sim, eu acho que essa é a grande preocupação. Mas como que isso se denota, pensando assim, academicamente, né, ao longo do tempo? Na década de 90, Vanessa, teve um autor chamado Ari de Geus, que ele escreveu um livro chamado A Empresa Viva.
Uhum.
E nesse livro ele cunha um termo dizendo que as latino-americanas são empresas neandertais. E por que ele fala isso? Porque o Neandertal tinha uma idade média de vida de 25 anos. Então, vamos imaginar a cena, o indivíduo saía da caverna para ir caçar, né?
Eu estou imaginando.
Para alimentar a sua prole. E ele tinha uma incerteza muito grande que voltaria. Então, a vida dele era muito curta, 25 anos. E aí, isso foi durante muito tempo, né? Até o homem se desenvolver e começar a profissionalizar essa caça e deixar também de ser caça, né? E quando o Ari de Geus escreve isso, ele abre um alerta, porque ele diz o seguinte: quer dizer que as empresas latino-americanas, as empresas brasileiras, vamos dizer assim, elas não duram mais que 25 anos. Ou seja, a empresa, você abre uma empresa e você tem a plena convicção de que em 25 anos você vai quebrar. Por quê? Porque você não viu fazer uma sucessão adequada.
Uhum.
E o que me levou a montar essa palestra e fazer as pesquisas para discutir com as pessoas lá em Paranaguá foi o seguinte: há um mês atrás, uma revista americana publicou um dado assustador, que esse índice baixou para 17 anos.
E aí, a preocupação ampliou, não é mesmo?
E aí você pensa assim, poxa, mas então o que está acontecendo? Nós vivemos num mundo hoje que nunca se teve tanta informação no mercado sobre a gestão, tanta informação sobre novos negócios, sobre empreendedorismo, sobre inovação, e as empresas estão nascendo e morrendo muito jovens. Então daí desperta, né, a questão de o quanto a profissionalização. E quando eu falo profissionalização, eu estou dizendo o seguinte, nós temos acadêmicos de engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de produção, arquitetura, de administração, ciências, áreas, contabilidade, executivo, odontologia, aqui na Uniuv. Uhum. Né? Mas tem as outras instituições aqui, a Unespar, né? E às vezes as empresas demoram a profissionalizar. Ah, porque é mais novo, entende? É lógico que não tem experiência. A experiência vem ao longo do tempo. Uhum. É um conhecimento tácito que você vai criando ao longo da tua vida.
Isso.
Ou seja, eu preciso criar a oportunidade para essas pessoas desenvolverem a experiência. Ou seja, eu não vou ter a mesma reação a um determinado problema, a uma determinada condição de mundo, porque a minha vida foi formatada de forma diferenciada.
E a preocupação, professor, é dos avós ou dos pais que assumem um empreendimento é exatamente essa, de analisar o perfil da nova geração, de quem vai assumir para que aquele empreendimento não se perca?
Sim, eu acho que existe uma preocupação, né? Então, todo mundo que se propõe a ter um negócio, quer que ele dure muito tempo. É, e sempre há uma pressão.
E que fique num seio familiar.
Isso. Então, quer dizer, o que muitas vezes é confuso é, existe uma pressão muito grande e pouca profissionalização. Não é porque você, filha, né, de papai que é empresário, vai deixar de ser empresário por não estar na gerência. E aí entra, né, uma condição de gestão. Como que você se propõe a fazer a tua gestão? Então, você pode ter um conselho consultivo, né, um conselho administrativo, onde, sendo filho, não estando atuando diretamente à frente dos negócios, mas acompanhando, entende? Vendo no longo prazo, no estratégico de longo prazo, e não de curto prazo.
Uhum.
O que me parece muitas vezes, né, e aí as pesquisas que eu tenho que falo sobre isso, que acaba sendo um momento tarefeiro. Então eu tento reproduzir aquilo, né, que o meu pai passou. É importante? É fundamental. Entende? Mas o mundo mudou.
Uhum.
O conhecimento de uma década atrás, ele é suprimido hoje, talvez em 2 horas.
Entendido.
Ou seja, a velocidade da informação, entende? A velocidade de processamento da informação, ela muda a cada 30, 40 minutos.
Exato.
Então é uma dinâmica muito grande. Então eu não posso acreditar que um negócio que vem trabalhando há algum tempo, tendo uma determinada prática, no mundo que mudou, tem o mesmo resultado de 10, 15, 20 anos atrás.
Entendido.
Então, não existe uma fórmula mágica. Existe algo que eu considero que é a preocupação.
Uhum.
Assim como é a preocupação nossa, né, nessa proposta de levar os alunos para conhecer, ter um diferencial, saia daquele marasmo de que o diferencial é uma dinâmica, o diferencial é o preço, muitas vezes, do conhecimento que eu estou adquirindo. O diferencial é essa networking, essa proximidade com o mercado, entende? Essa relação que se estabelece. Porque os alunos, e eu brincava com eles lá no Porto, sobre a possibilidade de trocar cartões para enviar currículo. Dispara o currículo, né? Vai para o currículo, vai para o LinkedIn, entende? Usa a rede social como uma ferramenta para se projetar para o mercado.
Se divulgue.
Uhum, uhum. Estive em Paranaguá, eu conheço sobre exportação. A professora brincava comigo aqui, a professora Rosane. Ah, tem que falar que eles entraram no container. Sim, eles entraram no container, que foi bem legal, foi
tem
divertido.
A vivência.
Mas por que eles entraram no container? Para eles entenderem que o container precisa passar por um teste de luz. Ou seja, ele não pode ter um furinho. Porque nesse pequeno furinho pode ir uma vespa, pode ir uma mosca, do Brasil para a África, que foi o que aconteceu com o caranguejo.
Olha a responsabilidade.
E isso pode levar a uma doença, pode levar a uma série de pequenas complicações para o país, para a pessoa que está exportando.
Isso.
É, então, quer dizer, essa relação com o mundo corporativo, com o mundo empresarial, ela dá essa noção, essa abrangência do quanto é importante eu estar no banco acadêmico, estar fora do banco acadêmico. E eu tenho vários alunos que são filhos, né, de empresários, né, e é sempre a provocação, né? Como que vai continuar? Entende? E alguns sofrem tanta pressão que às vezes as pessoas tentam fugir do negócio familiar. Dizem, eu não quero ficar no negócio porque é muita pressão, meu pai me cobra muito e tal. Uhum.
Eu me lembro que na entrevista aqui de 5 filhos, teve um que está seguindo o ramo aqui no Vale do Iguaçu de uma empresa muito tradicional. Os outros seguiram outros caminhos, estão em outras áreas.
E é saudável.
Nem todos vão seguir o mesmo caminho, não é mesmo? E que bom que um.
Certo, eu acho que é esse o papel, entende? Uhum. O nosso papel é discutir, né, ter essas provocações, né, de como o mundo mudou e de que maneira que nós interpretamos esse mundo.
Uhum.
Né, é um mundo novo hoje, as tecnologias, como você comentou, que estão movimentando essas novas gerações, de que maneira que isso pode ser aliado,
uhum.
Entendeu? Não é que nós vamos desperdiçar o velho, e não é que nós vamos valorizar demais o novo ou ignorar o novo. Mas é fazer com que a gestão que já vinha sendo feita passe por um amadurecimento e se torne no conhecimento.
Uhum.
E aí, o gap que nós temos de evolutivo é passar de uma gestão tradicional para uma gestão do conhecimento organizacional.
Entendi.
Ou seja, eu aprendo a aprender dentro da própria organização.
Interessante, professor. Até pontuando aqui com o Rodrigo, até eu vou contar aqui para o ouvinte, o Rodrigo, isso que é bacana da entrevista, a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre as pessoas, e muito me chamou a atenção do Rodrigo, e ele foi padre por muito tempo, estudou teologia, estudou filosofia, compartilhou aqui conosco, e agora está no último período de administração, falando de gestão de pessoas. Usando aqui a administração e a filosofia, é isso mesmo? Nós estamos em um choque de relações e de pessoas também? É a década de 80 com a década de 2000 e por aí vai. Então nós temos essa oportunidade deste choque de gerações?
Bem, Vanessa, eu vou aproveitar a oportunidade que está acontecendo o Sinfaban para usar assim, uma comparação.
Vamos lá.
Para você ter uma harmonia de vários instrumentos, todos precisam estar afinados e tocando a mesma música, claro, né? Então, quando você vê aí vários instrumentos desempenhando com proficiência e com majestosa delicadeza aquela música, você percebe que há, então, essa harmonia, né? E eu acho que a gestão de pessoas é justamente isso. Ou seja, você trabalhar com alguém que é da geração de 80, eu sou dos anos 80, nasci no ano de 1980, é trabalhar com alguém que vem de uma geração mais nova, né?
Essa exemplo geração... a colega aqui, a Joellen, que tem 19 anos.
19 anos, exatamente. Então, de você compreender que cada um tem capacidades, cada um tem as suas potencialidades, as suas diferenças também, mas fazer disso uma harmonia, ou seja, tentar buscar um ponto de equilíbrio. E aqui eu lembro Aristóteles, né? Aristóteles, lá no século IV a.C., ele dizia que a virtude ela sempre está no meio. Ou seja, não é o excesso e nem a falta de. A virtude é até uma frase latina, né, de Aristóteles, in medius virtus est. A virtude ela sempre está no meio. Então, para que eu possa ser, por exemplo, uma boa bem fisicamente, eu preciso encontrar o equilíbrio entre aquilo que seria o excesso de algo, por exemplo, alimentação, né?
Uhum.
A gente sabe muito bem que isso é importantíssimo, né? Então, o excesso ou a falta de... Não, a virtude sempre está no meio. E claro que isso a gente aplica em qualquer área da nossa vida, também na gestão de pessoas, né? Então, encontrar aquilo que é o virtuoso em cada um para que ele possa contribuir com o todo. Eu, por exemplo, na minha geração, então fui criado assistindo ainda, hoje meu pai está me visitando, né?
Olha, e eu lembro bem... Como é que é o nome do pai?
O pai é Oswaldo, seu Oswaldo Reitz, né?
Grande abraço para ele, está ouvindo, certamente.
Isso, com certeza. Então, eu cresci assistindo televisão, que era uma novidade para a gente, a televisão preto e branco.
Exato.
Na época, né? E quando foi a Copa de 1994...
Antes disso, chegou a colocar aquele papel colorido?
Não,
colocava
ah, sim, Eu conheci, mas não tive a oportunidade de fazer essa experiência.
Olha como eu era chique. A gente conseguiu este papel colorido, que na minha época também a gente tinha televisão preto e branco. Aí a gente colocava aquele papel colorido, ficava tudo meio verde, meio vermelho, meio rosa, mas era incrível.
É um colorido de três cores,
de três
né?
Cores. Era um mas, verde, enfim, um rosa, enfim.
É, mas essa experiência eu não fiz. Mas, assim, passando né, do preto e branco para o colorido, enfim, de repente o celular, o computador antes disso, né? Uhum. Aquele medo de você teclar numa tecla, um botão do computador que fizesse com que apagasse tudo que você tinha feito e não recuperasse mais, uhum. né? Então todo esse processo, essa mudança, né? Ao mesmo tempo que você trabalha com alguém que já tem todo o conhecimento disso lá na infância, né? Por exemplo, esses dias eu assisti uma reportagem dizendo da criança que com 1 ano e 2 meses, olhando para uma revista, ela tentando virar a revista como se manuseia um tablet, por exemplo. Então, a criança, né, ela nasce já nesse meio, né, diferente da gente. Então, ela tem esse jovem, esse adolescente que está vindo agora, ele tem essa potencialidade também de poder contribuir com esse meio, né? Então, trabalhar com gestão de pessoas, a pergunta que você me fez, né, Vanessa, é justamente isso. Eu acho que é uma banda, que você vai ter vários instrumentos com as suas características e você vai tentar buscar a harmonia entre eles a partir daquilo que é característico de cada um.
E é uma oportunidade para a gente e uma oportunidade para eles também.
Com certeza. Né? Eu lembro de uma palestra do nosso amigo, né, filósofo também, Clóvis de Barros, que ele falava o seguinte, né? Que é necessário você sempre estar se renovando, né? E ele citou o grupo famoso Rolling Stones, né? Que são pedras rolando, né? Ou seja, a pedra que rola, ela não cria nenhuma crosta, não cria nada que possa impedir que ela perca a sua identidade, né? E com 52 anos de carreira, o grupo, todo ele, né? Para lançar um novo álbum, eles passaram um mês inteiro ensaiando para que pudesse sair o melhor, né? Fazer o melhor. Então, eu acho que é isso. Eu creio que a gente pode aproveitar de tudo isso, mas sempre se dando por que você possa oferecer o seu melhor e a fim de que realmente isso contribua com o grupo, o ambiente onde você está trabalhando, a sociedade como um todo, né? Eu creio que realmente a gestão de pessoas assim é fantástico porque ela traz esse agregar de qualididades, características, conhecimentos, culturas, né? Ainda mais nós.
Porque muitas pessoas falam que lidar com pessoa não é uma tarefa fácil. Pelo contrário, ao seu ver, é fascinante?
Para mim é fascinante, Vanessa, porque, na verdade, assim, eu creio que a pessoa, ela, na palavra de Augusto Cury, né, ele diz assim que cada pessoa é um universo, né? E se você trabalha com uma pessoa, você está trabalhando com, então, um universo que está aí diante de você. Claro, com barreiras existem, sempre existirão dificuldades, né, que te farão ou parar ou continuar, né? Então, eu acho que o sucesso ou então o crescimento, ele vem disso. É você encarar essa possibilidade de conhecer um novo universo trabalhando com pessoas e enriquecendo a tua vida e enriquecendo a vida da sociedade, melhorando a sociedade também como um todo, ajudando as pessoas a se encontrarem no ambiente onde elas estão trabalhando, onde elas estão cultivando, conseguindo o seu sustento, né, o seu trabalho, enfim. Eu acho que é um campo fascinante.
Ok. Professora Rosane, é isso que faz o diferencial no mercado de trabalho. Tudo isso que o Rodrigo pontuou para a gente, não é mesmo?
Com certeza. Eu estava vendo uma pesquisa, né, que mais se contrata por habilidades técnicas e mais se demite por falta de habilidades humanas, né? Então, isso mostra, né, que o relacionamento entre as pessoas, principalmente no ambiente, né, de trabalho, é de grande importância. Não adianta você saber fazer bem as coisas se você tem essa dificuldade de relacionamento, né? Então, quando o Rodrigo fala que as pessoas é um universo, a gente já imagina a complexidade, né, Rodrigo? Que é você trabalhar com pessoas. Uhum. Que já é o meu caso, eu já sou mais técnica, né? Então, já, como você falou, as pessoas falam que é difícil. Aí eu vejo como difícil por causa dessa complexidade.
Isso.
Então, se você não tem isso dentro de você, Se você não tem essa habilidade de trabalhar com pessoas, provavelmente você não vai conseguir atingir o objetivo, né, que é você ter um bom relacionamento interpessoal. Então, a gente percebe isso dentro da sala de aula também. Nós, como professores, então você tem diversidade dentro da sala de aula. E você tem que tratar o aluno, cada um, dentro da sua facilidade ou dificuldade. Então, você tem que ver ser separados. Uhum. Que, normalmente, isso não acontece,
observar,
né?
Observar o que cada um tem de melhor.
Cada um tem de melhor, cada um tem as suas dificuldades para você trabalhar. Então, para nós também não é fácil. Então, nós, se não temos, temos que desenvolver certas habilidades, né? Para lidar com o ser humano, né? Para lidar com essa complexidade. Porque não basta só você chegar lá e fazer a tua parte como professor, usar a tua habilidade técnica dentro daquilo que você sabe. Uhum. Você também tem que ter esse ladinho, né? Que eu chamo o ladinho humano. Isso. Né? Sempre se colocar no lugar, sempre observar a dificuldade, a facilidade, a forma que você tem que trabalhar com cada um. Então, você também tem que ter essa habilidade. Que eu vejo que não é fácil, aí eu vejo como uma tarefa difícil.
Nós temos, né, dois aqui, o Rodrigo é fascinante, a professora já vê com um certo receio.
Ele já tem esse lado dentro dele, né, então a gente vê isso aí, já vem dentro dele, aflora, né, Rodrigo, essa tua facilidade, né. Então eu já me vejo como mais técnica, né, então eu vejo como ser mais difícil isso, né.
Interessante. Então, professora, nós já estamos com 11:57, temos dois minutos, o Gilson já me sinalizou aqui. Eu quero fazer o convite para a professora Rosane vir durante a semana para a gente falar sobre comércio exterior, o professor Ademir para a gente falar sobre a gestão familiar, os acadêmicos para estarem conosco também em uma próxima oportunidade, que uma hora e meia ficou pouco para a gente. Professora Rosane Brown, obrigada pela gentileza da entrevista.
Nossa,
bom fim de semana.
Imagina, eu que agradeço essa oportunidade que nós estamos aqui para falar sobre nossos trabalhos, né, para falar sobre a UniUV, falar sobre os cursos, falar sobre nossos acadêmicos, né, então nós é que temos que agradecer. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade que vocês estão nos dando.
Ok, eu agradeço a presença do professor Ademir Matos, do Centro Universitário, aqui de União da Vitória UniUV. Professor, seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos. Eu só queria deixar um lembrete, Vanessa.
Vamos lá.
Setembro é mês de aniversário da UniUV. Nós temos o set list, né, que tá na iminência de acontecer aí.
Eu pesquisei minha inscrição. Tem vaga para ingresso? Para cantar ou este ano não? Porque eu não achei ele no edital, porque eu queria participar, professor. É só para os acadêmicos, então.
Isso, é só para acadêmicos, né? E as inscrições fecharam ontem, inclusive. Poxa, Vanessa, vai ter que ficar para a próxima edição. Tá? Então, a gente tem bastante novidade chegando. Eu acredito que logo, logo vocês vão estar vendo boas notícias da UniUV, mais uma vez. E convido a todos a participarem, né, da UniUV. E se tiverem qualquer dúvida, Vanessa, sobre a visita, ou que queiram fazer a visita, que não hesitem. Okay. Né? Podem fazer um contato com vocês aqui e vocês retransmitem para a gente lá e eu estou à disposição para ajudar na organização, tá ok? A UniUV agradece a oportunidade mais uma vez, tá bom?
Nós que agradecemos, professor. Joellen Vier, obrigada por estar aqui conosco. Sucesso na sua profissão. Bom fim de semana.
Eu que agradeço essa oportunidade, né? E um bom final de semana a todos os ouvintes.
Obrigada. Rodrigo Hentz, um abraço para o Osvaldo que está nos ouvindo, o pai dele que está aqui em União. Ele é da onde?
Ele vem de Rebouças.
De Rebouças.
Cidade de Rebouças, a chamada Capital da Amizade. O título da cidade é Capital da Amizade.
Olha que bacana. Rodrigo, legal. Finalizamos a participação aqui dos convidados dizendo que nós devemos ser mais Rolling Stones?
Com certeza, né? Eu acho que esse é o grande segredo da vida, né? A cada dia você poder se reinventar e se renovar, né? Cada oportunidade. E isso foi o que nos propiciou o professor Ademir com essa visita. Eu quero agradecer a ele, aos colegas, a professora Rosane também, e dizer assim de muito obrigado por essa renovação e reinvenção do conceito Porto de Paranaguá com essa visita técnica.
Tá certo. Obrigada pela presença.
Obrigado,
bom fim de semana.
Obrigado também.
Ok, nós ficamos por aqui. Como diz o colega Brits, Antônio Brits, que em razão de agenda hoje não pôde estar conosco, o sucesso sempre são os nossos convidados.